בעזרת השם דף למד וו תתת דיומא. Estamos na Flamed Rei Mudbed, a Flamed Rei Universo, na quarta linha de baixo para cima, começando uma nova Mishnah. Balo etzel paro, Kohen Gadol ia até o seu boi do Hatat, para Hatat. O Hatat é um sacrifício de expiação, perdão. Nossa Mishnah se trata de como o Kohen Gadol, ele se posicionava e fazia o vidui, confessava pecados dele e todo o povo de Israel. Fala a Mishnah, Balo etzel paro, o Kohen Gadol ia até o seu boi, o paro aí omed ben aulam amizbech, o seu boi estava colocado entre o ulam e o altar. O ulam é um salão. Sabemos que o Beit HaMikdash tinha duas partes, a parte coberta, que era o ulam eichal e o kodesh hakodashim, no oeste da Azara, e a parte descoberta, que é a Azara. Colocavam esse boi entre o ulam e o Mizbech. O Mizbech está na frente do ulam, desse salão de entrada para o Eichá. Colocava o boi lá. Roshola Daron, sua cabeça estava para o sul. O ulam é no oeste. O Panav Lamarav, porém o seu rosto estava em direção ao oeste para o ulam. Suas costas estavam para o norte. O Zenagmará, que o Kohen Gadol tinha que torcer um pouco a cabeça do boi para que ele esteja olhando para o ulam quando ele ia fazer a shechita. Va'kohen omed ba'mizrach u'panav la'marav. O Kohen estava de costas para o leste, de frente ao oeste, de frente ao Eichal. Ve'somer shtei yadav alav u'mitvade. Ele apoia suas duas mãos sobre esse boi, nos lembra que é entre os chifres do boi, e fazia o vidu e confessava os pecados. Ficar aí, Omer, assim falava o Kohen Gadol. Ana Hashem, por favor, Hashem. O Kohen Gadol falava o nome de Hashem, Yud Kei Vav Kei, o nome de Hashem Havaya, que não podemos mencionar. O Yud, o Rei, o Vav e o Rei. Aviti Pashati Hatati. Fala o Kohen Gadol, três linguagens de pecado. Vamos ver que às vezes cada pecado na Gemara. Avon, Pesha e Het. Lefanecha, contra você. Aniu Beti, eu e minha família. Ana Hashem, por favor, Hashem. Kaperna, espi, por favor. Lavanot velapshaim velachatem, todos os tipos de pecados. Shaviti veshepashati veshechatati, que eu pequei, lefanecha, contra você, ani ubeti, eu e minha família. Kakatuv bat beturat Moshe avdecha, como isso é sido na Torá de Moshe, o seu escravo, que o quê? Que bayom azeh chaper alechem, que nesse dia de Yom Kippur, Hashem vai espiar os pecados do povo de Israel. Vehen onin acharav, e os Kohanim, o resto do povo que estava na Azara, e escutaram o nome de Hashem, o Shema Meforash, esse nome de Hashem que não pode ser dito normalmente, todas as pessoas lá se curvavam no chão, como fazemos no Kippur também, e falavam Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, bendito é o nome de Hashem para sempre. Fala Gemara, mas Shmat Lei de Amar Ben Aulam La Mizbeach Tzafun. O conceito é que os sacrifícios de Kodesh Kodashim, os sacrifícios mais sagrados que tem, é o Hatat, o Hasham, o Olá, são Kodesh Kodashim. Eles têm que ser abatidos, sua Shechita tem que ser feita no norte da Azara. Porém, o norte não significa o norte fisicamente, tem que ser uma parte do norte, Alherech HaMizbeach, perto do Mizbeach, perto do altar. A nossa Mishnah fala que o Kohen Gadol fazia o abate desse Parahatat entre o Ulam e o Mizbeach. O Ulam estava no oeste. Entre o Ulam e o Mizbeach, o altar, para a parte norte, já a parte noroeste da Azara, perto do Eichal, lá se fazia o abate desse Parahatat. Ou seja, se vê na nossa Mishnah que essa parte entre o Ulam e o Mizbeach é considerado o norte da Azara para shechitar o abate desses korbanot. Com certeza, entre o Mizbeach, o altar, e o muro norte da Azara, com certeza é considerado o norte para fazer o abate. Porém, não é tão claro que entre o Ulam e o Mizbeach também é a parte norte da Azara para a Shechita. Quem é o sábio que sustenta que sim é? Rabi Elazar, Rabi Shimon, é o primo de Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon. Tentando aqui uma palavra, então. Eis o Tzafon. Qual é a parte norte da Azara para a Shechita? Mikil Shel Mizbeach Tzfoni, Veat Kotel Azara. Primeira opinião é entre o muro norte do altar, do Mizbeach, e o muro norte da Azara. Vekeneged kol ha-Mizbeach kulo, Em frente a todo o Mizbeach, essa área da Shechita. Tzafon é considerado o norte da Zará para a Shechita desses Korbanot e Verabiosi Berabiudá. Essa é a prima de Rabiosi Berabiudá. Considerado a nossa Mishnah, não é como Rabiosi Berabiudá. A Mishnah fala que o abate pode ser feito também entre o Ulam e o Mizbeach. Não só entre o Mizbeach e o Muro Norte. Rabi Lazar e Rabi Shimon Nosif. Rabi Lazar, filho de Rabi Shimon, acrescenta Av ben Aulam ben Mizbeach entre o Ulam e o Mizbeach. Rabi Nosif, Rabi acrescenta ainda mais Av Makom Drissad Raglea Kwanim. Também onde os Kwanim ficam lá de pé trabalhando, ou seja, a parte leste da Azara, no norte, ou seja, o nordeste da Azara, Vav Makom Drissat Ragleisa. Também a parte onde o resto do povo, que não são Kwanim, eles ficam de pé normalmente, que é mais no leste ainda, também é considerado o norte da Azara para a Shechita dos Kodesh Kodashim. Aval Mina Halifot Velifnim, porém, entre o Ulam, ou seja, o muro norte do Ulam, e o muro norte da Azara, chamado Betachalifot, Hakol Modim Shepassu, todos concordam que a Shechita feita lá é inválida, porque não está, como o Passu fala, Lierech HaMizbeach, perto do Mizbeach, porque não dá para ver o Mizbeach nesse canto entre a parede norte do Ulam e o muro norte da Azara. Fala lá, Leima Rabi Elazar e Rabi Shimon, velo Rebi, talvez a nossa Mishnah é só como Rabi Elazar, filha de Rabi Shimon, não como Rebi? Rebbe fala que também a parte leste da Azara também é Tzafon, é o norte da Azara para a Shechita, ou seja, o nordeste, o leste com o norte. Talvez Rebbe só sustenta que essa parte é válida para a Shechita e não entre o Ulam e o Mizbeach, fala Agmará. Agora não, a filha teima Rebbe, não, a nossa Mishnah é assim como Rebbe também. Por quê? Hashta Rebbe, assim temos que ler Agmará. Hashta Rebbe, se sabemos que Rebbe Adirabiosi Berabiudá Musif, que acrescenta o que Adirabiosi Berabiudá falou. Que Adirabiosi Berabiudá fala que somente entre o Mizbeach e a parede norte da Zará é o Tzafon, é o norte para a Shechita. Rebbe acrescenta e fala que também a parte nordeste é o norte para a Shechita. Adirabiosi Berabi Shimon no Musif. E não é dedutivo daqui que Rebbe também vem acrescentar o que Adirabiosi Berabi Shimon falou? Ou seja, com certeza a parte oeste do Betamidash é mais sagrada do que a parte leste. A parte oeste do Betamidash é perto do Eichal, o Kodesh HaKodashim. Se Rebbe fala que a parte leste com o norte é válida para a Shechita do Kodesh HaKodashim, com certeza também a parte noroeste é válida, que é mais sagrado ainda. Isso fala a Gemara, então com certeza a nossa Mishnah é também como o Rebbe, que fala que o boi do Kohen Gadol pode ser abatido entre o Ulam e o Mizbeach. Isso pensamos no princípio em falar, explica Gmará, ou seja, qual seria a hipótese que Rebbe não concorda com a nossa Mishnah? Vamos lá, Irebihi, se a nossa Mishnah fosse como Rebbe, no Kumebe Kula Azara, se a nossa Mishnah fosse como Rebbe, por que não pegamos o Parahatá do Kohen Gadol e colocamos no nordeste da Azara? A Mishnah fala que é justamente no noroeste, entre o Lam e o Mizbeach, Elamai. O que você quer falar? Rabi Elazar e Rabi Shimon? É o primo de Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon? Que fala que entre o Ulam e o Mizbeach é a parte norte da Zara para a Shechita? Venukme ben Mizbeach velakote? Também temos essa pergunta. Por que pegamos o Parahatat e colocamos entre o Ulam, o Salão, e o Mizbeach, o altar? Também Rabi Elazar e Rabi Shimon concorda que o Parahatat pode estar entre o Mizbeach e o muro norte da Zara. E a nossa Mishnah não fala assim. A mesma pergunta que teríamos, que talvez a nossa Mishnah não é como o Rebbe, porque não colocamos no nordeste da Azara, teríamos como Rebbe Elazar e Rebbe Shimon, porque não colocamos entre o Mizbeach e o muro norte da Azara, do pátio. E lá vai lá, qual seria a sua resposta? Mishum Chusha de Kohen Gadol, o motivo que colocamos o Parahatat perto do Eichal, perto do Ulam, é para que o Kohen Gadol não se enfraqueça, não se canse nisso. O Kohen Gadol fazia a Shechita do Parahatat, pegava o sangue, ele próprio, e levava dentro do Eichal, entra da sala coberta do Betamigdash e despejava o sangue lá, na paróquia, na cortina. O motivo que colocamos o Parahatat perto do Eichal, para que o Kohen Gadol não tenha que andar muito até o Eichal. Mas é verdade que poderíamos colocar em outros lugares da Azara, a priori. Poderíamos colocar, conforme Rebbe Elazar e Rebbe Shimon, também entre o Mizbeach e o Kotel, o muro norte da Azara. E conforme Rebbe Nami, também conforme Rebbe, Mishum Rosh de Kohen Gadol, poderíamos colocar na teoria, na parte nordeste da Azara, Porém, para que o coelho não se enfraqueça, não se canse, colocamos ele perto do Ulam, perto da, do salão de entrada do Eichal e do Kodesh HaKodashim. Portanto, nós estamos chamando assim como o Rebbe, também como o Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Continua. Roshola darom upanav maarav. A cabeça do Parachatat estava para o sul, mas o seu rosto estava para o oeste. Echamashkachala, como se fazia isso? Amarav, falará, Beokimet Roshô. O Kohen Gadol virava o rosto do Parachatat para o oeste em direção ao Eichal. A questão é, Venuk Meleedia, por que não colocamos realmente a cabeça do Parachatat para o oeste, suas costas para o leste? No leste está o Mizbeach, no oeste está o Eichal. Por que não? Por que não seria colocar entre o sul e o norte e o seu rosto para o oeste? Amarabai fala, Bai, Gzerá, Shem e Arbitz Galalim. Fala, Bai, é uma cerca para que esse boi não faça necessidades sólidas em frente ao Mizbeach. É um desprezo para o Mizbeach, que está no leste. Portanto, as costas do boi estão para o norte, sua cabeça para o sul, só viramos seu rosto para o oeste. Tadra Bana continua a Gemara citando uma braita. Kitzat Somer. Quando um dono de um korban traz certos sacrifícios, usando a Gemara com relação a Hatat, Hasham e Olá, ele tem que fazer smichá e tem que fazer o vidui no momento da smichá. Smichá significa apoiar suas duas mãos com toda a sua força sobre a cabeça do animal. E o vidui significa fazer o confessar porque ele está trazendo o animal, qual o pecado ele fez. Kitzat Somer. Como a pessoa faz smichá? Hazela Homer Batzafon. O korban, ele está no norte, se ele for Kodesh HaKodashim. O Panav Lamarav, o seu rosto para o oeste, em direção ao Eichal. Da Somer Homer Bamizrach, o dono do korban, que vai fazer a smichá, está de costas para o leste, o Panav Lamarav, seu rosto para o oeste, também em direção ao Eichal. O Maniach Shtei Adav Beshtei Karnot Shel Zevach, ele coloca suas duas mãos entre os dois chifres do animal. O Bivar Shiloi Davar Chotzitz Benor e Ben Azevach, isso só é válido se ele não tem nada que está obstruindo entre suas mãos e a cabeça do animal. Ele tem que estar em contato com o animal diretamente, o Mitvadeh. Ele faz o vidu e confessa o pecado. Al-Hatat, se ele trouxe um korban hatat, de expiação, avon hatat, ele cita o pecado que ele cometeu para trazer o korban hatat. Ve'al-Hasham, se ele está trazendo um korban Hasham, avon Hasham, ele confessa o pecado que ele fez para trazer o Hasham. Ve'al-Ola, se ele traz o korban Ola, avon leket, rechau, peau, masterani. Ele tem que confessar o pecado que ele fez para trazer a Ola. A priori, a pessoa que cometeu um pecado, que ele foi over a mitzvah a si, ou ele transgrediu um lav, anitakle a si, ele tem que trazer um korban olá. Ou seja, se a pessoa deixou de cumprir uma mitzvah aqui, uma mitzvah a si, ele tem que trazer um korban olá, um sacrifício de olá. Se a pessoa transgrediu uma proibição, que anitakle a si, está vinculado a uma mitzvah ativa. A Torá cita algumas proibições e fala, aparentemente, o conserto, que se a pessoa transgrediu essa proibição, ele tem como consertar o que ele fez. Mesmo assim, ele tem que trazer um korban olá, um sacrifício de olá, para se perdoar, para se expiar, mas ele tem como consertar a parte do pecado que ele fez. Como uma proibição de Bali Rael Bali Matze, mesmo assim, Reb Psachim, a proibição de ter Hametz em Pesach é um lava nitakle ase, uma proibição vinculada a uma mitzvah ativa. Se a pessoa teve Hametz em Pesach, e tem a mitzvah ativa de Tashbito, de exterminar esse Hametz. Portanto, falando da Bíblia, seria a pessoa que transgrediu a proibição de Leket, Shechecha, Opea, Oma, Serani. Ele vai trazer um korban olá, e ele também vai confessar o pecado que ele fez. Ou seja, Leket significa a mitzvah de deixar para o pobre as espigas ou as produções que caíram no momento da colheita. Shechecha é a mitzvah de deixar para o pobre parte da colheita que foi esquecida no momento da colheita. Peah significa a mitzvah de deixar para o pobre um canto do campo que tem lá a produção, e ele não vai colher e vai deixar para o pobre. O maserani é o dízimo para o pobre, quando a pessoa ele faz a sua colheita no terceiro ou no sexto ano da Shemitah, dos sete anos do ciclo da Shemitah, ele tem que dar para o pobre um décimo da sua produção. Se a pessoa transige uma dessas proibições, fala a Deus que ele vai trazer um corbano lá e vai confessar o pecado que ele fez. Vamos ler a continuação. Porque Rabbi Yossi Gli, ele especificou essas mitzvot, Leket Yichichau, Peai Maserani. Rabbi Akiva, ele fala Rabbi Akiva, En Ola Ba, Ela Alase, Velot Ase, Shinita Klasi. Fala Rabbi Akiva que não. Se a pessoa só traz Kurban Ola, se a pessoa transgride uma mitzvah ativa, ou a pessoa transgride uma proibição, Shinita Klasi, que está vinculada a uma mitzvah ativa. Como vimos, por exemplo, o Hametz em Pesach. Se a pessoa tem Hametz em Pesach, ele transgride uma proibição que está vinculada à mitzvah ativa de Tashmito de exterminar o Hametz. Normalmente, a pessoa que transgride uma proibição, ele recebe chicotadas, malkot. Porém, quando a pessoa transgride uma proibição, Shinitakle, a ser que está vinculada a uma mitzvah ativa, ele não recebe malkot e ele tem que trazer um corbano lá em vez. Bem, vai cá, me ver. Qual é o machlok de Rabbi Akiva e Rabbi Yossi Gli com relação a Leket Shechichah Peai Maserani? Amar Rabbi Irmiya, falou o sábio, viramos a página, Belav de Nevelah Kamifrig. A machlok de com relação à proibição de Nevelah. Nevelah é um animal que morreu não por Shechita. Uma proibição da Torá de consumir esse animal. A machlok é com relação a essa proibição de Nevelah. O pasuk fala, Lo teochlu kol Nevelah, não consuma Nevelah. Lagueira Shebe Shareha Titnena, em vez de consumir a nevelá, dê para um guer que não é um convertido comum, é um goi, que recebeu sobre si não transgredir a proibição de idolatria. Ele foi promovido, ele já é um guer toshav, e ele, mas já uma mitzvah, dar para ele nevelot, animais que morreram não por shechitá, e dar para ele de graça, uma mitzvah da Torá. Ou vender para um goi é uma outra solução para a pessoa que tem nevelá. O pasuk fala na continuação, ou machor la nohri, ou venda para um goi. Aparentemente, seria um lav hanita klase, não consuma nevelá, dê para um guer, ou venda para um goi. Porém, com certeza, a pessoa que consome nevelá, não tem como vender a nevelá para um guer ou para um goi, ele já consumiu essa nevelá. Não é um conceito para o que ele fez. Porém, a Torá escreveu essa proibição e essa mitzvah ativa seguidos. Por quê? A questão é, será que a Torá quis falar que a pessoa que consome nevelá não está raiav malkot, não recebe as chicotadas? Assim como a pessoa que transige um lav shinitá klasé não recebe as chicotadas? Ou será que não? Rabbi Akiva, conforme Rabbi Akiva, lav me'aliyahu. Fala Rabbi Akiva, a proibição de consumir nevelá é uma proibição como as outras. A pessoa sim recebe malkot. Essa mitzvah de dar para o guer ou dar pra, vender para um goi, não é uma mitzvah ativa que conserta o pecado que ele fez, ele recebe sim as chicotadas, ele não traz um corbano lá. A pessoa só traria um corbano lá se ele não tivesse as chicotadas. Verabio Segri, Salai Purim, Abio Segri, discute lav, lav me'alhau, não é um lav comum. Fala Abio Segri, uma vez que a Torá escreve a proibição de consumir nevelá, a mitzvah ativa de dar para um gueto chav, Rabbi Yossi Gli entendeu que a Torá veio falar que a pessoa que consumiu nevelá não tem as malucas, não recebe as chicotadas, em vez disso ele vai trazer um corbano lá. A mesma coisa com relação a Leket, Shechichá, Peá e Maserani. A Torá fala as proibições de Leket, Kitzirchá, Lotelaket. Por exemplo, a proibição de colher Leket. Essas espigas que caíram no momento da colheita. A continuação do passo que fala proibições de Leket, Shechichá, Peá. Passou que fala, nível deixe essas partes da colheita para os necessitados. Aqui a Torá também falou um conceito para o pecado de colher leket shechichah peah. Porém, se a pessoa colher o leket shechichah peah, se ele vai dar depois para os pobres, ele não vai estar cumprindo a mitzvah de leket shechichah peah. A mitzvah é não colher, a pessoa já colheu. Se ele vai dar para os pobres, ele vai cumprir a mitzvah de tzedakah, de caridade? Essa é a questão, mas a Torá sim escreve essa proibição de, por exemplo, Leket Kitzerecha Lotelaket e a mitzvah ativa de Tazovotam, deixar essas partes do campo para os necessitados. Por que isso? Fala Gemara, mas é uma cloquet. Conforme Rabbi Akiva, o fato da Torá escrever uma proibição perto de uma mitzvah ativa não significa sempre que é um lava nitaklase, uma proibição que está vinculada a uma mitzvah ativa. Só é verdade se é um conceito a proibição. Por exemplo, com relação a nevelar, não é um conceito. Vender para um guetochá, dar para um guetochá ou vender para um goi, não é um conceito de consumir a nevelar. Falar aqui, vá. É um lav me'alem, é uma proibição como as outras. Não é um lavanitá classe. A mesma coisa com relação a leket rechata e macerani. A Torá fala, não colha e deixe para os necessitados. Significa que a proibição de colher a um lav me'alem é uma proibição como as outras. A pessoa recebe sim chicotadas e não traz um corbano lá, que já foi castigado. Mesmo que a Torá escreveu a proibição perto de uma mitzvah ativa, mitzvah de deixar para os pobres, o Fabiano Bequim, isso não seria um mitá classe. A pessoa trazia, a pessoa estaria Hayamalkot, receberia chicotadas e não traz um corbano lá. Então, foi minha Bíblia que sustenta com relação a nevelar. Que mesmo que a Torá escreva uma proibição perto de uma mitzvah ativa que não conserta a proibição que a pessoa consumiu nevelar. Que a pessoa não tem como vender para um goi ou dar para um guetochá, uma coisa que ele já consumiu. Mesmo assim, foi minha Bíblia que é um lavanitá classe, a pessoa não recebe chicotadas e tem que trazer um corbano lá. A mesma coisa com relação a leket rechata, a Torá escreve não colha e deixa para os pobres, mesmo que não é um conceito do fato que a pessoa já colheu. Mesmo assim, fala Deus, não vai ser um lav me'alem, não vai ser uma proibição como as outras, a pessoa não vai receber makot e vai trazer um corbano lá. Por isso, quando a pessoa traz um corbano lá, para esses pecados, tem que confessar o pecado de leket rechata ou macerani. Assim, Rabi Irmiya estudou essa machloket. Abai Amar, Abai discute com Rabi Irmiya. De kule ama lav de nevela lav me'al yav. Fala Abai, todos concordam que com relação à proibição de consumir nevela é uma proibição como as outras. O fato da Torá escrever depois na Gira Asher Bishareha Tetnena de Pronger Toshav com certeza não faz com que a pessoa está isenta das malcotas chicotadas, porque não é um conserto a proibição que a pessoa já consumiu nevela. Isso também é a mesma coisa com relação a leket rechata, conforme esse raciocínio, todos concordariam que a pessoa estaria a chayav malakot, receberia as chicotadas por não deixar o leket rechata para os pobres. Porém, Rabi Yossi disse que não, a pessoa não recebe as chicotadas e tem que trazer um corbano lá. Por quê? Aqui é uma chloca até com a explicação da mitzvah de deixar para os pobres, para os necessitados. Rabi Akiva, conforme Rabi Akiva, tazov me karamashva, conforme Rabi Akiva, que a pessoa não traz um corbano lá se a pessoa colheu leket rechata. Por quê? Porque não lava ali a classe, não é uma proibição vinculada a uma mitzvah ativa. Porque tazov meikara mashma. O pastor que fala tazov, deixe para os necessitados do princípio, não colha. Antes de você colher, deixe para os necessitados. Ou seja, não é um conceito para o pecado que a pessoa colheu leket rechata. Portanto, a pessoa assim recebe as chicotadas e não traz um corbano lá. Virabiu Saglili, Savago, foi Virabiu Saglili, que sustenta que a pessoa não recebe as chicotadas, e a pessoa sim traz um corbano lá, Rasta Mashma, fala que Maria, foi Virabiu Saglili, escritura fala, deixar para os necessitados significa que se a pessoa transgrediu essa proibição de colher Shleket Rechata, falou para uma solução para ele, Tazovota, deixe esses Shleket Rechata de volta no campo para os necessitados. Conforme a Bíblia, seria sim um conserto para o que ele fez. Quando a pessoa fala para não colher a leket rechata, significa que a pessoa tem que se assegurar que esse leket rechata vão estar nas posses dos necessitados. Mesmo que a pessoa já colheu, é um lavra de taclação, uma proibição vinculada a uma mitzvah ativa, é um conserto, a pessoa não recebe as malkot, não recebe as chicotadas, e tem que ter um corbano lá. Essa é uma rola que a Bíblia segue e a Bíblia conforme a Bíblia. Continua tendo a banana breta. Keitzad mitvade. Como o Kohen Gadol fazia o vidu e confessava os pecados? Aviti, Pashati e Vechatati. Três tipos de pecados, começando com Avon, Pesha e Het. Não sei o que quer dizer cada um na continuação. Vechem beseira mishtalech, a mesma coisa. Com relação ao seira mishtalech, no Pasuk, o Omer, seira mishtalech é aquele bode expiatório que é jogado no abismo no Kippur. Veitvada alav et kol avonot bene Israel. O Pasuk fala aqui, o Kohen Gadol vai fazer o vidui, vai confessar os pecados em nome de todo o povo de Israel, todos os avonot, todos os pshaim e todos os hataim. nessa ordem, avon pesha echet. Como a nossa Mishnah fala que esse é o vidui, assim que o Kohen Gadol ele confessava os pecados. Vechem e Moshe, o Omer, assim também fala o Passu, que Moshe Rabbeinu, ele fala, Yud Gimel Midot Rachamim, as 13 virtudes da piedade de Hashem. El Rachum Vechanun Rechapayim, etc. Continuação é no Seavon, Vafesha, Vechata, Passu que vem que Hashem perdoa os Avonot, os Pshaim e os Chataim. De ver Abimir, eles aprendem de Abimir, como a nossa Mishnah fala. Chamim discutem com Rabi Meir. Avonot elu asdono. Quando a Torá fala avon, significa pecados que a pessoa cometeu voluntariamente, sabendo que era proibido. Vechenomer, como falou o Pasuk, hikaret, hikaret, anefesh, aí, avonaba, a pessoa que transgride a proibição de idolatria, bemezit, sabendo que era proibido, ele tem o castigo de karet lo aleno. Ele falece antes do tempo, também seus filhos falecem antes do tempo. Avonaba, e vai carregar o seu avon, o seu pecado, que você vê que avon significa um pecado que a pessoa cometeu voluntariamente. Só assim a pessoa tem o castigo de karet. Pshaim, pecha, significa elo amiradim, é o pecado que a pessoa cometeu se rebelando contra Hashem, Deus nos livre. Renome, como fala o Pasuk, Melech Moav Pashabi. Fala Yehoram que o rei de Moav se rebelou contra mim. Você vê que pecha significa se rebelar. Veomer, um outro pasuk, Astifsha, Livna, Baetai, falou o pasuk que Livna, uma cidade se rebelou contra Yoram também. Que se vê que Tifsha significa se rebelar. Lekochatotam, o terceiro nome do pecado é Het, que significa Het, Eloshgagot. São pecados que a pessoa cometeu involuntariamente, sem saber que era proibido. Vechenomer, como falou o pasuk, Nefesh Kitechta Bishgagá. Uma pessoa que pecou, fez o het, bishgagá, sem saber que era proibido, que se vê que het é bishogig. Porém, fala que a caminho contra o Bimei. Como pode ser que, conforme o Bimei, o Kohen Gadol primeiro fazia o vidu sobre avonot, pshaim e hatayim? O meachan sheitvadal zdonot. Uma vez que o Kohen Gadol já confessou que ele cometeu pecado sabendo que era proibido, em nome de todo o povo de Israel, são os avonot. Depois ele confessou que ele, em nome de todo o povo de Israel, estão confessando que cometeram um pecado se rebelando contra Hashem. É o Pesha. E ele já recebeu o perdão em nome de todo o povo de Israel. Roseiro mitvadeh ashgagot, ele volta e faz o vidui sobre pecados menos graves, pecados que ele ou todo o povo de Israel cometeram involuntariamente. Se ele já recebeu o perdão para pecados mais graves, ele já está perdoado pelos pecados mais leves também. Fala Chachamim, não pode ser que essa é a ordem do vidui. Aviti, Pashati e Hatati. Ela kafa a mitzvade. Assim que o Kohen Gadol fazer o vidui, Hatati, Aviti e Pashati. Primeiro Het, depois Avon, depois Pesha. Do mais leve para o mais grave. Het é Beshogeg, involuntariamente. Depois Avon é Bemezit, sabendo que era proibido. Depois Pashati é se rebelando contra Hashem. Lefaneja contra você, a Neubeti, a minha família, etc. Vechem be David, o homem, assim fala o Pasuk, que David Amela fez o vidu, e Hatano e Mavoteno, nós pecamos junto com nossos antepassados, Revino, a segunda linguagem é Avon, Hirshano, depois Resha, que é a mesma coisa que Pesha, se rebelar contra Hashem, primeiro Het, Avon e Pesha. Vechem be Shlomo, o homem, assim também fala Shlomo Melech no Pasuk, se fazendo o seu vidu. Hatanu, Revinu, Rashanu, primeiro Re, depois Avon, depois Resha, que é se rebelar contra Hashem. Vechem be Daniel, Omer, assim fala Daniel também com seu vidui. Hatanu, Revinu, Vishanu, Maradnu, falou Pasuk, primeiro Re, depois Avon, depois Meret, que é a mesma coisa que Pesha, se rebelar contra Hashem. Essa é a ordem do vidui. A questão é que ele me trouxe um Pasuk. Moshe Rabbeinu falou Yud Gimel Midot Rachamim, no seu Avon, a fecha de Hatam, primeiro Avon, Peixe e depois Het. Era mal se amar Moshe, no seu Avon, a fecha de Hatam. Então por que Moshe Rabbeinu citou essa ordem? Amar Moshe, lifnei Akadosh Baruch Hu, assim falou Hashem, Moshe Rabbeinu para Hashem. Ribono Shel Olam, Rei do Universo, Beshah Shei Yisrael Chotim Lefanecha, se o povo de Israel pecar contra você, Veu Sim Tshuva, porém se arrependem, Aselaim Zdonot Keshgagot. Moshe Rabbeinu rezou para Hashem, considerando os pecados que o povo de Israel cometeu voluntariamente como se fosse shgagot involuntariamente. Portanto, quando Moshe Rabbeinu fala primeiro no seu avon, vafesha vechata, significa que quando o povo de Israel fizer a tshuva sobre avon, por isso você vai ser no seu avon, você vai perdoar os avonot, os pecados, vafesha vechata, que os pshaim, os pecados mais graves, vão ser considerados chata, os pecados mais leves, que foram feitos bexogi. Ou seja, se você não se trata com relação ao vidui, é uma reza que Moshe Rabbeinu rezou para que Hashem facilite o julgamento para o povo de Israel. Continuamos. Amar Elo Bar Shmuel Amara. Falou o sábio em nome de Rav. Alachai que livrei hachamim. Alachai como hachamim, que o vidui tem que ser feito chatat, yavit e pashat. Essa é a ordem. Fala uma pshita, como se diz essa é a ordem? Yachid verabim, alachai que rabim. Quando um sábio discute com mais sábios, como é o caso que Rabi Meir discutiu com Hachamim, ela cai como Hachamim? Mal de tema. Podemos pensar que não. Mistabeta amei de Rabi Meir. Podemos falar que aqui é diferente, porque Rabi Meir tem uma base muito forte. Porque ele comecei a lecrar, porque o Pasuk, ele apoia Rabi Meir. De Moshe, o Pasuk, que fala Moshe Rabbeinu. No seu avon, va fecha vechata, primeiro avon, depois peixe, depois ret. Kamal Shmuel isso falará que não. Alaha é como o Chachamim, que temos que falar ret, avon e depois peixe. Continuamos. Raul e Nahid Kamed de Rabba. Teve uma pessoa que foi rezar na sinagoga de Rabba no Kippur. Veavat que Rabi Meir, ele falou vidui como Rabi Meir fala. Primeiro avon, depois peixe, depois ret. Amar lei, fala Rabba para essa pessoa, esse Hazan, Shafkat Rabbanan, Veavat ki Rabi Meir. Você deixou a opinião de Rahamim e você escolheu a opinião de Rabi Meir. Alaha não é como Rabi Meir. Amar lei, falou esse Hazan para Rabba, que Rabi Meir estira ali. Eu concordo com Rabi Meir. Por que que dirtiv sefer orait de Moshe? Porque você não passou que Moshe Rabbeinu fala. Primeiro não se avó, na fecha de Hatá. E Rabba não repreendeu esse Hazan. Mesmo que Alaha não é como Rabi Meir, Alaha é como Hachamim, Rabba não repreendeu ele porque ele se apoiou num passo. Não há motivo para repreender essa pessoa. Isso falar que agora vamos deixar amanhã novas novidades, vale a pena ter. Amém.